Conforme ao artigo 75 do regimento interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero saudar a todos os colegas vereadores, nosso assessor jurídico, nossa secretária Eliane, Joraski da Braspol, munícipes aqui presentes e quem nos acompanha através do Facebook em casa. No primeiro ato, passamos para análise e votação da ata da sessão ordinária número 1766/2026, de 4 de fevereiro de 2026. Todos os vereadores já receberam a ata no seu WhatsApp. Há alguma objeção à ata? Não havendo nenhuma objeção à ata, coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e os contrários que se levantam. Ata 1766/2026, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora à leitura dos comunicados. Não tendo nenhum comunicado, então passamos à leitura dos projetos que está tramitando na casa. Peço à segunda secretária, a vereadora Rosângela, que faça a leitura do projeto de lei 1734/2026.
Bom, boa noite a todos. Eu dispenso os cumprimentos feitos pelo presidente Márcio e seriam os mesmos, né, que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente e senhores vereadores, saúdo os nobres membros da colenda da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1734/2026, que altera atribuições do cargo de nutricionista para ajustar a realidade laboral. O presente projeto de lei tem como objetivo alterar a descrição do cargo que se justifica pela necessidade de se adequar à realidade de rotina laboral exercida, que envolve questões cujo nutricionista deve acompanhar e orientar as boas práticas, manipulação de alimentos, supervisionar as condições higiênicas sanitárias das cozinhas escolares, capacitar as equipes responsáveis pelo preparo das refeições, realizar ações de educação alimentar e nutricional, bem como monitorar a correta aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar. Tem-se que a ausência e especificação descrita poderia comprometer a continuidade e a qualidade dos serviços prestados, além de dificultar o cumprimento das exigências legais e técnicas, podendo resultar em apontamentos por parte dos órgãos de controle e fiscalização. A autorização que ora se busca assegurar estabilidade, planejamento a longo prazo e maior eficiência na gestão da alimentação escolar, fortalecendo as políticas públicas de educação e saúde. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossa Senhoria, solicitando sua decorrente aprovação e colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
Este projeto, então, estará na ordem do dia. Agora peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do projeto de lei 1735/2026.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, os que nos assistem aqui presencialmente e os que estão nos assistindo através das redes sociais. Exposição de motivos, senhor presidente, senhores vereadores. Saúdo os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1735/2026, que autoriza a contratação por tempo determinado e em caráter emergencial um agente comunitário de saúde 40 horas semanais. A contratação de agente comunitário de saúde mostra-se necessária e imprescindível diante das exigências estabelecidas pelo novo modelo de alocação de cofinanciamento federal para a atenção primária à saúde, por meio da portaria 3.493/2024, a qual condiciona o repasse de recursos federais ao cumprimento de indicadores de desempenho e ao acompanhamento efetivo da população adscrita. O município de Nova Roma do Sul apresenta um perfil populacional caracterizado por expressivo número de idosos, bem como elevada demanda por acompanhamento contínuo de usuários portadores de hipertensão arterial sistêmica e diabetes, além do monitoramento de gestantes, crianças e demais grupos prioritários, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Nesse contexto, o agente comunitário de saúde desempenha papel estratégico e indispensável na atenção primária, sendo o principal elo entre a equipe de saúde e a comunidade, responsável por realizar visitas domiciliares regulares, identificar, cadastrar e manter atualizadas as informações das famílias no território, acompanhar usuários com condições crônicas, apoiar o acompanhamento pré-natal, bem como para fortalecer ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e busca ativa. Por sua vez, se notada a insuficiência na quantidade dos referidos profissionais do território, como é o caso, e não forem tomadas as medidas para adequar a quantidade necessária de profissionais, a insuficiência de profissionais compromete diretamente o alcance das metas pactuadas, impactando negativamente indicadores como cadastro e acompanhamento da população, no percentual de gestantes com acompanhamento adequado, no monitoramento de hipertensos e diabéticos, na continuidade do cuidado e longitudinalidade da atenção básica, entre outras diversas situações. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas senhorias. Solicitando sua decorrente aprovação, coloco-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Roberto Panassolo, prefeito municipal.
Este projeto também estará na ordem do dia. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do pedido de informação 02 de 2026.
Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Nova Roma do Sul, os vereadores que este subscrevem no uso de suas atribuições legais e regimentais com fundamento no artigo 45 da Lei Orgânica Municipal e no regimento interno da Câmara de Vereadores, vêm respeitosamente requerer que sejam prestadas as seguintes informações referentes à Lei Complementar 226/2026. Se o Poder Executivo Municipal está realizando levantamento, estudo técnico ou administrativo relacionado à aplicação da Lei Complementar 226/2026, em caso positivo, em que fase se encontra referido levantamento e qual o prazo estimado para sua conclusão, se há previsão por parte do Executivo Municipal de pagamento de valores retroativos recorrentes da Lei Complementar 226/2026, referentes ao período em que não houve sua efetiva aplicação. Caso exista a previsão de pagamento dos retroativos, informar quando e de que forma tal pagamento será realizado. Caso não haja previsão de pagamento, que sejam apresentados os fundamentos legais, administrativos ou orçamentários que embasam tal decisão. Justifica-se o presente pedido de informação para fins de fiscalização do Poder Legislativo, transparência administrativa e esclarecimento à população interessada. Sendo que se apresenta para o momento, aguarde-se a resposta dentro do prazo legal. Nova Roma do Sul, 10 de fevereiro de 2026, Marcelo Luiz Panassolo, Odete Araldi Mortolini e Tiago Bete, vereadores do MDB.
Então, esse pedido de informação 02 de 2026 será encaminhado ao prefeito municipal. Agora seria o momento da tribuna livre, mas hoje nós não temos ninguém inscrito. Então, passamos para o grande expediente. Nesse momento, convido o vereador Rutinés para que ocupe a tribuna.
Obrigado, vereador Márcio. Saúdo o colega Márcio, os demais colegas vereadores, nossa assessoria jurídica, nossa assessora Eliane e a todos que nos acompanham aqui e de casa. Quero parabenizar o Poder Público, em especial o nosso secretário de Turismo, Tiago Paza, que trabalhou incansavelmente junto a todos que nessa festa fosse um grande sucesso. Agradeço também ao nosso trio de soberanas, que realizaram uma excelente divulgação, e a todas as embaixatrizes que animaram nossa festa maior. Realmente essa festa é uma grande marca para a nossa cidade. É um evento dedicado a todas as pessoas, e especialmente às famílias. Foram dois finais de semana de muita alegria e confraternização. Estamos todos de parabéns. O nosso povo é acolhedor e muito cativante. Fomos muito bem recebidos em todos os pontos turísticos, com comida boa, bebida de qualidade e diversos atrativos. Tivemos vários shows, boas bandas e uma gastronomia que encantou a todos. A cada edição da Prima Vendêmias, consolidamos ainda mais uma nova marca para o nosso município. Encerramos a La Prima Vendêmia 2026, já ansiosos pela próxima edição de 2028. Eu queria aqui deixar uma ideia para todos os colegas, para o Poder Executivo também, para numa próxima vendêmia, ou estudar a melhor forma que seja, de a gente iluminar o estacionamento, que acho que seria bacana botar uma iluminação no estacionamento. Então é um trabalho para ser estudado, viu? Obrigado, Márcio. Desejo uma boa noite a todos, viu?
Neste momento, então, passo a presidência ao vereador José.
Cumprimento os colegas vereadores, a secretária Helena, a assessoria jurídica Eduardo e Vinícius, presidente da Prespol, público que nos assiste aqui, que nos acompanha através das redes sociais. Então, neste momento, convido o vereador Márcio para ocupar a tribuna.
Penso as saudações que já fez anteriormente. Também hoje quero falar da festa da Prima Vendêmia, mais uma festa que encheu o nosso município de orgulho. Foi uma festa que valorizou nossas histórias, nossas famílias, a cultura herdada por imigrantes italianos e principalmente o trabalho de quem vive da uva e do vinho. Eventos como a Prima Vendêmia fortalecem o turismo, movimentam a economia local e principalmente mantém vivas as nossas tradições. A nossa história é o trabalho de todas as famílias que ajudam a construir o nosso município todos os dias. Quero parabenizar a comissão organizadora, os voluntários, os expositores e a todos que se dedicaram para que este evento acontecesse com tanta qualidade como foi La Prima Vendêmia. Cada detalhe mostrou o cuidado por Nova Roma do Sul. A todos que participaram, prestigiaram, o meu muito obrigado. Que esse sucesso da Prima Vendêmia seja apenas o começo de muitas outras edições ainda melhores. Quero fazer um agradecimento especial ao presidente da Prima Vendêmia, Tiago Paza, que conduziu esse trabalho com muita responsabilidade, dedicação, espírito coletivo. Sob a sua liderança, Tiago, juntamente com toda a equipe, foi possível realizar uma festa organizada, bonita e que superou todas as expectativas. Também quero deixar registrado e parabenizar a Rainha Luana, as princesas Juliana e Letícia, pelo belo trabalho realizado para o sucesso da Prima Vendêmia. Com dedicação, simpatia, representaram muito bem a nossa maior festa do nosso município. Tudo isso contribuíram para um grande sucesso do evento. Luana, Juliana e Letícia, o compromisso, o amor pelo nosso município ajudaram a fazer desta festa um momento tão especial para toda a comunidade. Também tenho que falar das embaixatrizes da festa e parabenizá-las pelo belo trabalho que fizeram durante todo o evento, levando o nome do nosso município com muito orgulho durante toda a Prima Vendêmia. A festa da Prima Vendêmia foi muito mais que um evento. Foi um encontro de pessoas, de famílias, de histórias. Foram dias de alegria, sorrisos e orgulho de fazer parte deste município. Parabéns a todos. Da Prima Vendêmia foi um sucesso e ficará marcada na história do nosso município. Quero também deixar um agradecimento especial ao deputado federal Afonso Rans, que mais uma vez destinou recursos importantes para o nosso município, para aquisição de máquinas para a nossa prefeitura. Tenho que dizer que é um deputado presente, que conhece a realidade do nosso município, transforma compromisso em resultado. Essas máquinas vão fortalecer o trabalho da prefeitura. Com a chegada desses recursos e com a compra dessas máquinas novas, quem ganha é a população do nosso município. Esse tipo de apoio com esses recursos que faz a diferença para a Nova Roma do Sul, porque o deputado federal Afonso Rans não fica só na promessa. Temos que valorizar quem cumpre com o seu compromisso. Aqui também tenho que lembrar, vereador Utinês, o senador Luiz Carlos Reis, que nos ajudou o nosso município com R$1 milhão, e essa obra já está pronta e entregue para o município. Nosso município segue de portas abertas para qualquer deputado que quer ajudar o nosso município. Aqui a palavra dada precisa virar ação, e a ação precisa virar benefício para a população. Quem entrega terá sempre o nosso reconhecimento. Quem só promete ficará devendo para o nosso povo. Também tenho que falar hoje, mais um segundinho, que o nosso município de Antônio Prado está de aniversário. Falar aos pradenses que carrega a força do trabalho, a riqueza e a cultura do legado das famílias que construíram a história com dedicação. Que esse novo ano traga mais progresso e conquistas para todos os pradenses. Parabéns, Antônio Prado, que o futuro seja tão grandioso quanto suas histórias. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Então, neste momento, levando a palavra ao vereador Márcio.
Neste momento, então, convido o vereador Marcelo para que ocupe a tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste aqui, quem está em casa, estamos retomando os trabalhos, então, na sessão da semana passada, eu não ocupei a tribuna. Venho hoje aqui desejar, né, um ano legislativo muito bom para todos nós, cumprindo sempre com as funções da Câmara de Vereadores, que é fiscalizar, legislar e assessorar o nosso prefeito municipal, porque enquanto nós aqui, vereadores, estamos sugerindo melhorias para o nosso município, é a população que sai bem atendida. Porque muitas vezes nós também somos procurados, né, através de pedidos de indicação ou solicitações diretas nas secretarias para que melhorias sejam feitas para o nosso município, e a gente pode então trabalhar sempre para que o nosso município tenha um atendimento qualificado, próspero, e que nós possamos crescer. Porque quem ganha no momento que se trabalha para o município é a comunidade, sem olhar para quem a gente possa ajudar, e ajudando também fazer com que tenhamos melhores condições aqui no nosso município. Muitas vezes os nossos pedidos de indicação, os nossos pedidos de informação, eles não são em nenhuma maneira uma forma de crítica ao Poder Executivo. Eles são solicitações. Vamos pegar o exemplo do pedido de informações. No meu ponto de vista, ele serve para esclarecer a população sobre determinado assunto, para que não se tenha diversas versões do mesmo assunto. Então, o pedido de informação, no meu ponto de vista, ele serve para quê? Para que a casa fique sabendo a situação do prefeito quanto a determinado assunto, e para que saia para a população a efetiva resposta de apenas uma maneira. Porque se eu for lá perguntar para o prefeito, se é o vereador Odete, for lá perguntar para o prefeito, para o vereador Tiago, de repente daqui a pouco vai funcionar que nem aquele telefone sem fio. Começa aqui uma conversa, chega lá no fundo, é outra totalmente diferente. Então eu acho que o pedido de informação, os pedidos que a gente faz aqui nessa casa, servem exatamente para isso, para dar uma situação oficial sobre determinado assunto, e de maneira alguma ele fica transparecendo como se fosse uma crítica aos trabalhos do executivo ou coisa assim. E por falar nisso, eu acho que é uma coisa que nós, vereador Márcio, nós temos que pensar, porque quando se faz um pedido de informação, nós não temos tempo para discuti-lo, tem que se usar a tribuna. E como o tempo é curto, ou nós aumentamos o tempo da tribuna, ou abrimos um espaço para falar sobre o pedido de informação, porque senão nós ficamos sem tempo. Essa lei complementar 226/2026, bem rapidamente, ela trata da contagem de tempo para benefícios como biênio, triênio, quinquênio, licenças, prêmio, por um período de 19 meses. Foi uma lei que suspendeu lá em 2020, no início da pandemia. Com isso, os servidores tiveram suspensos os pagamentos também pelo período de 19 meses.
Agora, essa lei complementar 226/2026 revogou o dispositivo que determinava esse congelamento. Por isso, a contagem de tempo volta a ser integral. Os servidores têm o direito, têm esse direito de recalcular os benefícios. Porém, tem o período retroativo, que a lei complementar não manda pagar, mas ela permite que cada município aprove uma lei concedendo o pagamento dessas diferenças retroativas. Para isso, o prefeito tem que apresentar uma lei à Câmara de Vereadores, porque é uma prerrogativa dele, e vir acompanhado da estimativa de impacto, dizendo se o município tem condições orçamentárias e financeiras para pagar. Caso o prefeito julgue, com análise no orçamento, que não pode ser pago, que ele justifique para que a Câmara de Vereadores possa, então, ter essa resposta naquilo que nós falamos, para passar para os nossos funcionários. Isso traz transparência para a informação. Só para finalizar, como falei nos 5 minutos, nós vimos que começaram os trabalhos na ERS 448, sim, é a Dalfovo que está trabalhando, são serviços preliminares. A Dalfovo ainda não tem a ordem de serviço efetiva, algo que deve sair na primeira quinzena de março. E aí sim, eles podem começar a fazer os trabalhos daquele projeto que a gente foi lá em Porto Alegre, em 20 de janeiro do ano passado, e que nós esperamos que agora sim sejam tomadas as providências e sejam feitos os trabalhos. Quanto à semana passada foi falado de alguns benefícios, de algumas coisas que, dessa estrada, eu me lembro que eu falei aqui no ano passado que as estradas municipais e a estrada da Balsa deveriam estar em boas condições para a vendêmia e para a safra da uva. A nossa estrada da Balsa não está em boas condições. O lado de Nova Pada está bem melhor do que o nosso e nós precisaríamos ter feito esse trabalho.
Neste momento, então, convido a vereadora Odete para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo o presidente Márcio, os colegas vereadores, os assessores Eduardo e Vinícius, a secretária Eliane, público aqui presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Estamos num período em que o nosso município está muito em evidência. Está nas mídias, nas mais diversas mídias, né? Seja ele pelas notícias da construção da ponte, que veicularam em vários veículos de comunicação, seja agora pela distinção ouro no selo nacional de compromisso com alfabetização, seja pela festa La Prima Vendêmia, enfim, que bom que o nosso município está em evidência por questões positivas. Falarmos bem do nosso município é muito bom para nós e que bom a gente se orgulha falar bem. Mas melhor ainda é ouvir quando os outros falam bem do nosso município. Então não somos nós aqui falando bem, nós temos o dever, a obrigação de defendermos o nosso município. Mas muito bom quando a gente ouve falar bem do nosso município. Eu fico muito orgulhosa e muito feliz com isso. Sinal que estamos trabalhando bem no município, tanto quanto gestão, como Câmara de Vereadores, como as políticas públicas do município. Então isso acaba impactando na população. Falo isso porque eu li uma postagem, e até recomendo que todos leiam, né? Que ela é uma publicação do jornal de dois irmãos, na data de 10/12, pelo seu editor, né? Pelo Alan Carlos, que ele é o editor do jornal. Onde ele faz toda uma retrospectiva aqui do trabalho do município com relação à resiliência, à força, à vontade, à dedicação, a união do povo de Nova Roma para a reconstrução da ponte, né? Então ele faz todo um histórico, um apanhado disso, e é onde ele diz que ele foi movido então a atravessar a ponte e vir conhecer a Prima Vendêmia, e é onde ele faz um relato muito bacana da nossa festa, né? Então isso é bacana da gente ver numa rede de informação importante, né? O nosso nome, o nosso município estando bem avaliado. Então, eu digo isso salientando, então, a importância dessas publicações positivas também, né? Na publicação dele, eu faria um adendo, um aditivo, que eu acrescentaria a importância que o nosso trio de soberanas teve, juntamente com a comissão da festa, certamente, né, na divulgação da festa. A alegria, a hospitalidade, o carinho, a disponibilidade que elas tiveram com o público. Então, realmente, as nossas soberanas merecem o nosso reconhecimento, o nosso parabéns. Muito da festa se deve ao grande trabalho deles, da Rainha Luana, da Letícia e da Juliana, né? Então, parabéns a ela. E não posso deixar de falar da mascote, que ela alegrou a todos, né? A mascote, ela foi responsável, então, a Filó, né? A carinhosa Filó, ela foi responsável por muita alegria da garotada. Ela fizeram figurinhas que eu mesmo compartilhei muito, então foi uma sacada muito legal, né, a mascote Filó. E essa personagem não teria tido o êxito, o carisma que teve, se por trás daquela máscara, daquela roupa, não tivesse uma menina com muita sensibilidade e carisma no dia a dia dela. Então, realmente, a Filó foi um grande personagem, um grande destaque, a quem deixo o meu agradecimento e quero parabenizá-la pelo seu trabalho incansável, né? Que até quando se mostrava cansada, ela era muito divertida. Sim, a Filomena, né, o nome dela é Filomena, mas a querida Filó, né, que acabou como sendo chamada como Filó. Então, para concluir, quero desejar um bom ano letivo, né, com o retorno agora das nossas escolas, tanto da educação infantil como da Chão de Estrela, quanto da educação infantil, né, na pessoa dos professores, dos gestores, dos profissionais da educação, né, dos alunos e das famílias que, sem o comprometimento deles, sem estarem presentes, vivendo o dia a dia da escola, a educação ela não se concretiza na sua totalidade. Então, desejar realmente um bom e produtivo ano letivo a todos. Então, era isso por hoje. Muito obrigada. Em tempo, senhor presidente, que ainda estou no tempo, não posso deixar de parabenizar. Então, desculpa, como estava ainda no meu tempo, não posso deixar de parabenizar realmente pelo aniversário de Antônio Prado, nosso município mãe, né? A gente deve muito ao município, né? Porque é deles que a gente vem, né? Então, somos crias de Antônio Prado, então, o nosso parabéns, né? E sucesso ao município.
Neste momento, então, convido a vereadora Vanessa para que ocupe a tribuna.
Boa noite a todos, cumprimento aqui o presidente da Câmara, cumprimento os colegas vereadores, público que está aqui presente e quem nos acompanha através da transmissão do Facebook, boa noite a todos vocês. Bom, gente, então eu venho nessa tribuna ocupar esse espaço hoje para dizer para toda a nossa comunidade que ainda estou cobrando, ainda estou lutando, que o nosso transporte, a nossa linha seja aqui reativada, né? Toda semana eu estou em contato ali com a Metroplan de Caxias, e agora entrei também em contato durante essa semana aqui, liguei para a Metroplan lá de Porto Alegre, falei com o diretor, que ele é o diretor geral do estado aqui do Rio Grande do Sul, e vou ter mais uma reunião onde ele mesmo virá aqui para o nosso município, para a gente ver, vai vir ele, mas toda uma comitiva aqui para o nosso município. Então, agora, nos próximos dias, a gente vai decidir, enfim, a volta desse transporte, né? Então, como vereadora, o meu papel aqui é, sim, é cobrar. Estou sendo chata, porque essa é uma bandeira que eu quero levantar, é a volta desse transporte. Então, estou cobrando todo momento. Eu quero que esse transporte ele volte. E estou cobrando seguidamente, estou lutando para que esse projeto realmente vire uma realidade aqui para o nosso município. A gente sabe que tem muitas pessoas aguardando a volta desse transporte e esperamos ali nos próximos dias, no decorrer das próximas semanas, ter umas notícias muito positivas. Então, quero também dizer que, como vereadora, eu não vou deixar de lutar. Eu tenho pautas para lutar, tenho projetos, objetivos, e sei que vou conseguir. Então, fui criticada aqui semana passada também por um vereador, né, que estava indo viajar em Brasília, que estava indo a Porto Alegre e que dinheiro não havia entrado aqui no caixa da prefeitura. Então, se eu quero dizer, se eu fui viajar, se eu fui para Porto Alegre e realmente visitei ali Brasília, visitei os nossos senadores, visitei deputado, fui buscar conhecimento, que era o meu primeiro ano de mandato, fui buscar conhecimento também, porque para estar aqui como vereadores a gente precisa ter conhecimento, e também fui cobrar, sim, por emendas aqui para o nosso município. Então, eu cobrei dos nossos deputados, né, a respeito dessa máquina que prometeram que iria chegar. Essa máquina ainda não chegou no nosso município, mas ela não está perdida no meio do caminho. Essa máquina vai vir aqui para o nosso município no valor de R$522 mil. Isso está certo, essa máquina pode vir. População, se tranquilizem, porque não é só promessa, isso é verídico. Essa máquina vai vir aqui para o nosso município. E outras emendas também aqui virão dos nossos deputados também. Então, eu fui viajar, quero dizer que mais uma vez eu fui viajar, mas eu fui com o meu dinheiro, meu próprio dinheiro, não usei diária, diferente do que secretários, do que prefeito, do que, enfim, outras pessoas utilizam, né? Vocês podem entrar no site da Transparência, eu estava consultando agora há pouco também, vários valores gastos com diárias, né? Não é que seja errado, mas é que realmente os secretários, prefeito, enfim, essas outras pessoas ocupam diárias, né? E se eu fui viajar, se eu fui buscar recursos aqui para o nosso município, eu fui com o dinheiro do meu próprio bolso, não fui com diária aqui da Câmara de Vereadores. Então, mais uma vez, né? E quero dizer também que nessa sexta-feira aqui também estarei indo a Porto Alegre com o meu próprio dinheiro, dinheiro que eu ganho aqui como vereadora, buscar recursos aqui para o nosso município. Então, certamente teremos notícias muito positivas, porque a gente sabe que é muito fácil chegar aqui e criticar, né? Criticar o trabalho do colega e criticar porque viaja, porque vai aqui, vai ali. Mas eu quero dizer para a comunidade, eu não fico aqui sentada esperando que os deputados venham até aqui, torce a emenda, né? Só entregam a emenda, aperto de mão e pronto, né? Então, eu sou uma vereadora que eu corro atrás, né? Eu estou indo atrás e essas emendas podem vir. É que nem uma planta. Quando a gente planta uma planta, a gente está plantando ali a sementinha da planta. Pode ser que não venha agora, mas esses recursos vão vir. O nosso município vai ganhar e vai favorecer. Isso não é só promessas, que nem havia sido dito aqui. Isso é verídico e o pessoal pode esperar para ver isso acontecendo. Então, quero dizer também que os pedidos que eu fiz de informação na semana passada, eu tenho todo o direito de fazer pedidos de informação, é nosso trabalho de vereadores fiscalizar o poder público, fiscalizar o prefeito. Então, é nosso dever como vereadores saber o que está acontecendo por trás, né? E por que é o pedido de informação? Porque ali vai vir tudo descrito. Então, por isso que a gente pede, né? Por isso que a gente pede para a secretaria, para o prefeito, enviar para a Câmara a resposta desses pedidos. Porque aqui vai ter tudo, que nem o vereador Marcelo explicou, o pedido volta e volta tudo especificado aqui para a gente poder passar para a comunidade de uma forma mais concreta. Então, é isso. Agradeço a todos e desejo uma boa noite.
Neste momento, convido o vereador Lores para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Primeiro, cumprimentar o presidente Márcio, colegas vereadores, nossa secretária Eliane, assessor jurídico, senhor Alcides, presidente da Braspol, demais presentes e que nos acompanham pelas redes sociais. Em primeiro lugar, quero falar do início do ano letivo, né, que vai começar segunda-feira, dar as boas-vindas, né, a cada aluno, a cumprimentar o secretário de Educação, o senhor Cristiano, todos os diretores, professores, né, que façam um ano bem aproveitoso, bem aproveitado, e que no fim do ano que a gente tenha um bom retorno, um sucesso a cada aluno. Também quero falar sobre a festa, que a maioria já falaram sobre a primeira vendema, né, que foi a 15ª, pelo sucesso, pelo belo trabalho, da equipe organizadora, através do seu presidente Tiago, das soberanas, de todas as princesas também, né, pelo bom divulgamento que foi feito. E toda a comunidade, né, de Nova Roma do Sul, que se fizeram presente, as famílias, os que vieram de fora, se prestigiaram bastante. Eu acho que foi um sucesso, sim. Espero que em 2028 tenha uma nova redima nesse pote o maior. Também quero agradecer a presença do deputado Dionísio Marcon, também se fez presente nesse evento, junto com a Denise Pessoas, também deputada federal, também esteve presente, agradecer a presença deles. E também agradecer ao Bom Gás pelo 800 mil gás que foi destinado à compra das máquinas que tem ali, né, as três máquinas que chegaram, e mais a Denise Pessoas também, que fez uma doação de 500 mil gás referente às compras dessas máquinas. Também agradecer pelos recursos que vieram de Brasília, né, que fez a diferença para essa aquisição de máquinas. E também quero agradecer, junto com a equipe organizadora, que domingo que vem agora será realizada a 45ª festa em honra à Nossa Senhora de Lourdes, na Gruta Natural, Capela São Luís, Nova Roma do Sul. Então, dia 14, sábado de noite, haverá uma janta, que será servida com churrasco, galeto, saladas e pão e vinho. Esse ingresso terá que ser antecipado, né, até pelo menos sexta-feira. Quem for sábado de noite tem que avisar a equipe organizadora para se colocar à disposição. E dia 15 terá, às 10h45, a Santa Missa na Gruta, com a bênção da água da fonte natural, a animação do coral Eco dos Vales, às 12h, almoço com churrasco, galeto, saladas diversas e pão e vinho. O sistema Pague e Leve. No local haverá mesas à disposição, só que quem for lá terá que levar os seus talheres, né, para ser servido lá. Então, os organizadores Dorvalino Rossi e Iria Rossi, Martinho Cansan, Cirilo e Dejanira Vanzin, Marcelo e Bianca Rossi, convido a todos, a comunidade nova romense, né, e a nós aqui, vereadores, também, para ser feito esse convite, para que se faça presença e prestigiar essa grande festa. Muito obrigado.
Neste momento, então, convido o vereador José para que ocupe a tribuna.
Dispenso as saudações que já fiz. Quero aqui, em nome da bancada, parabenizar toda a comissão organizadora da festa, a administração, pelo empenho e pelo belo trabalho que vieram fazendo aí perante o nosso município, onde com o município a administração oferece as condições e a população contribuiu para que essa festa se realizasse de uma melhor forma. Então, agradecer à comissão organizadora, à administração e à comunidade também por participar e somar junto à nossa maior festa aqui de Nova Roma. Quero aqui dizer também que a gente pode perceber que no final de semana a gente teve as máquinas aqui no parque, aqui na frente do ginásio, na festa, onde que essas máquinas vieram com recursos de emenda dos nossos deputados, Bom Gás, Denise e Afonso Ranz, Marcelo, Márcio, e uma contrapartida do município. A gente sabe que não é porque a gente tem a máquina aí que a gente vai agradar todo mundo, mas com certeza a gente nunca olhou a quem vai ajudar, independente de sigla partidária, e fazer o melhor para o nosso município. Desde que a gente assumiu lá em 2008, a gente nunca olhou por partido A ou B para beneficiar. A gente sempre beneficiou a todo mundo. Quero aqui também destacar dos trabalhos dos vereadores, onde a vereadora recém falou, dizer que cada vereador viaja com o dinheiro dele e não precisa dar explicação para ninguém. Agora, daquilo que a gente vem aqui, fala e promete para a comunidade, a gente tem que dar explicação. Isso sim. Então, quero ler aqui algum espaço aqui na ata, e eu tenho também vídeo aqui para trazer aqui na casa do que a vereadora fazia os vídeos, as gravações. Márcio, Rosângela, Lores, Rutinês, a gente nunca fez nenhum vídeo numa visita de um deputado para mostrar que a gente ia buscar recurso. E não é só esperar que o deputado venha aqui fazer um aperto de mão. A gente cobra diariamente os recursos. A gente só não cobra quando chega aqui. Se os recursos vêm, não vêm de graça. É porque a gente cobra. Não é só num aperto de mão que a gente busca os recursos. Quero comentar aqui, um comentário aqui da vereadora que fez ali em 4 de julho de 2025. Fez o vídeo e trouxe a casa e a comunidade também quer a resposta sim nisso. Não precisa responder para o vereador José, tem que responder para a comunidade quer saber. Quero ainda destacar que, apesar do comentário que eu não me encontrei nesta casa, minha atuação já resultou em conquistas concretas, como uma retroescavadeira avaliada em quase R$500.000, que estará chegando ainda este ano. Qual é o ano? Aqui era dia 4 de julho de 2025. Esses recursos que não vieram em 2025, só se tem uma nova promessa, porque não vai ter agora. O que era para vir em 2025 já está aí no caixa. Então só se haverá uma nova promessa que nem foi comentado aqui recém na tribuna. Fruto da articulação com deputados estaduais, federais, secretários, viagem, Porto Alegre, Brasília, acredito que vereador está aqui para servir e não para se beneficiar. Será? Será que está aqui para servir e não para se beneficiar? Gostaria que essa vereadora olhasse quanto ela recebeu dos caixas no ano passado e quanto ela levou para o caixa. Ela cobrou aqui na casa no início do ano passado, ela deveria somar quanto ela ganhou e quanto levou para os caixas. Aí depois ela pode falar de não vereador se beneficiar. Essa missão que sigo com compromisso e transparência. Transparência não tem, porque as máquinas não chegaram. Tem promessa, mas transparência não tem. O deputado Carlos sinalizou que irá enviar ao município um trator e uma retroescavadeira. O deputado Nogueira irá enviar o valor de R$150.000, dia 26 de fevereiro de 2025. Isso aqui não é palavra do José, está aqui registrado na vereadora. Isso aqui não é palavra do José, que vem aqui falar. Isso aqui é palavra da vereadora. Então, acredito que, para falar que tem missão e compromisso, compromisso não é ir lá à comunidade, é dar explicação para a comunidade e a sociedade. Não é vir aqui falar que conquistou, que trouxe, que isso, que aquilo, fazer vídeos. Nós nunca precisamos, Márcio, de fazer vídeo com nenhum deputado. Nunca precisamos. E a gente buscou os recursos. Ao contrário que alguém faz que vídeo com busca máquina, busca recurso, e não chega. E esses vídeos aí tem que dar explicação para a sua comunidade, para a sociedade. Não precisa dar explicação para o José. Porque José vem aqui criticar, José vem aqui falar aquilo que falou e prometeu. Então isso não é vir aqui dar explicação, momento algum para o vereador. Tem que explicar para as comunidades. E isso aqui foi prometido dia 4 de junho de 2025 e dia 26 de fevereiro de 2025. Então esses recursos estão encerrados. Se vier agora é uma nova promessa. Senão não vai ter. Aqueles de 2025 já se foram. Se vier é uma nova promessa. Obrigado, Márcio, eu devolvo a palavra.
Neste momento, então, entramos na ordem do dia. Peço ao vereador Marcelo, primeiro secretário, que faça a leitura do projeto 1733 de 2026.
Projeto de lei 1733, em 3 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre a celebração de parcerias com a iniciativa privada para a execução de obras e serviços de melhoria da infraestrutura viária no município de Nova Roma do Sul e da Outras Providências.
Então, passo a palavra para o presidente da Constituição e Justiça, vereador Lores.
Obrigado, presidente Márcio. Esse parecer, eu serei o relator. Comissão e Constituição e Justiça, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Parecer 1 de 2026. Matéria, projeto de lei número 1733/2026. Relator Lores. Relatório. O projeto de lei número 1733/2026, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, autoriza o município a firmar parceria com pessoas físicas, jurídicas e associações privadas para a execução de obras de serviço de melhoria da infraestrutura viária, mediante aporte financeiro, material ou de serviço. A proposição fixa a princípio administrativo, tais como impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência e eficiência, e estabelece critérios objetivos, como demonstração de interesse público, vedação de benefício exclusivo, caráter de doação sem contrapartida, aprovação prévia de projetos técnicos e fiscalização municipal. Prevê a formalização via termo de cooperação com conteúdo mínimo, vedando favorecimento em futuras contratações e uso promocional e dominação da obra, além de determinar a publicidade dos termos. Assim como a exposição de motivos, sustenta a medida a limitação de investimentos públicos e na necessidade de regramento transparente e com critérios e controle, para reduzir questionamentos e risco de favorecimento. Análise. Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se sobre a constitucionalidade e legalidade do projeto, nos termos do artigo 41, inciso 1º, alínea B, do Regimento Interno. No mérito, a proposição trata da infraestrutura viária e atuação administrativa municipal, matéria inserida no âmbito do interesse local, atraindo a competência legislativa do município, conforme Constituição Federal, artigo 30, inciso 1º. Em igual descrição no artigo 18 da Lei Orgânica Municipal, que assegura a competência do município para promover o que dizer a respeito de assuntos de interesse local, o que abrange ações voltadas à melhoria da malha viária. Ainda prevê a transparência ativa, com publicação de extrato à disponibilização do portal de transparência, compatível com o dever de publicidade e com a diretriz institucional de divulgação dos atos, processos legislativos, dos ajustes administrativos. Desta forma, não se identifica vício formal de iniciativa, nem confronta direta a permanência constitucional, sobretudo porque o texto adota critérios objetivos, mecanismo de fiscalização e regra de publicidade, o que fortalece a juridicidade e reduz risco de questionamento por direcionamento ou privilégios indivíduos. E principalmente por acelerar melhorias viárias que atendem à população, sem contrapartida e com transparência e fiscalização, o projeto é vantajoso ao município e merece aprovação. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou a opinião de forma unânime pela aprovação do projeto número 1733/2016, sob a ótica da constitucionalidade, mérito, justicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 10 de fevereiro de 2026, Loris Noski, relator, José Luiz Cumim e Tiago Beto, membro. Obrigado.
Agora está com a palavra o presidente do Controle Orçamentário, vereador Rutinês.
Obrigado, presidente Márcio. A relatora desse projeto será a Odete, viu?
Então está com a palavra a vereadora Odete.
Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Parecer 01/2026. Matéria: Projeto de Lei número 1733/2026. Relator: Odete Araldi Bortolini. Relatório: dispõe sobre a celebração de parcerias com a iniciativa privada para execução de obras e serviços de melhoria da infraestrutura viária no município de Nova Roma do Sul e da outras providências. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante à submissão orçamentária. Considerando a origem, verifica-se que o projeto de lei é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. O projeto de lei tem como objetivo criar uma base jurídica segura e transparente para permitir que o município receba investimentos de particulares na melhoria da infraestrutura viária. considerando que as demandas por pavimentação e recapeamento muitas vezes superam a capacidade financeira do poder público, a proposta viabiliza a colaboração da iniciativa privada sem comprometer o interesse coletivo. O texto estabelece critérios claros, como a comprovação do interesse público, a vedação de benefícios exclusivos, a aprovação prévia de projetos e a fiscalização municipal, garantindo respeito aos princípios da impessoalidade e moralidade. Assim, a proposta fortalece a gestão pública, promove o desenvolvimento urbano de forma planejada e assegura transparência nas parcerias realizadas. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerente, eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade de gestão fiscal e, considerando as análises técnicas e fiscais, se conclui o parecer e se opina pelo voto favorável ao colegiado. Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sobre a ótica da responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir em seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 10 de fevereiro de 2026. Rutinê Santi, presidente. Rosângela Tiepo, Odete Araldi Bortolini, membros.
Então, este projeto entra em discussão, o projeto 1733-2026. Algum vereador gostaria de comentar o projeto? Vereador Rutinês, está com a palavra.
Obrigado, presidente Márcio. Eu sou favorável a esse projeto porque a gente, votando a favor, tendo a iniciativa privada que queira fazer algum trabalho, é interessante porque vai ser um trabalho que vai ser para todo o povo, sem a prefeitura ter que entrar com nenhum gasto e tal. Eu sou favorável.
Temos mais algum vereador que gostaria de comentar o projeto? Vereador Tiago.
Obrigado, presidente Márcio. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, quem nos acompanha aqui e quem nos assiste em casa. Esse projeto, acho que ele vai ser bastante válido aqui na casa, pois existe uma possibilidade da associação numa construção de duas pontes de pequeno porte. Então, essa iniciativa se dá a parte legal para que a associação possa executar essas obras, que vai ser de extrema importância para o nosso município. São dois acessos, um que é bastante usado para o turismo e outro que é usado constantemente no dia a dia e, eventualmente, com obras sendo feitas nesse mesmo percurso, vai se somar em muito para os nossos munícipes. Obrigado.
Está com a palavra o vereador Marcelo.
Senhor presidente, eu vejo este projeto como ele dá uma segurança jurídica ao Executivo Municipal em firmar um contrato com entidades como aqui referidas no projeto, para que essas entidades, pessoas físicas, pessoas jurídicas, possam fazer melhorias em obras para o município. Nós já tivemos aqui empresas que fizeram melhorias dentro de ruas, estradas aqui do interior, e não tinha uma segurança jurídica do que o prefeito, um contrato que pudesse dizer assim, o que, que eles podem fazer e como fica depois da construção. Então, eu vejo que nós aprovando este projeto, ele dá essa segurança jurídica ao executivo em firmar este contrato e também à pessoa física, jurídica ou entidade em saber o que pode e o que não pode fazer no mediante aquilo que o Tiago falou, né, de querer fazer uma melhoria para o município. Isso pode fazer porque está dentro desse projeto de lei que vem acompanhado, senhor presidente e colegas vereadores, do anexo 1, que é o termo de cooperação. Então, que define exatamente o que pode e o que não pode ser feito, proíbe, inclusive, que a pessoa diga assim, não, eu fiz a melhoria, a estrada é minha. Não, tu fez a melhoria e isso vai ficar pro município, vai reverter pro município. Eu acho que esse projeto traz essa segurança para a prefeitura e também para quem faz essas melhorias.
Mais alguém gostaria de comentar este projeto, 1733? Vereador Odete.
Eu vejo como muito positivo esse tipo de projeto, porque ele acaba dando um arcabouço legal às questões que às vezes são executadas sem os devidos termos de cooperação firmados. Então, aqui o termo de cooperação, já tem a minuta aqui no anexo, ele vai dizer o que é de competência e de responsabilidade para cada uma das partes, salvaguardando, inclusive, as responsabilidades, né, do ente municipal aqui em alguma situação que venha a ocorrer. Então, a responsabilidade da fiscalização e da aprovação do projeto, ela está salvaguardada no município, e esses termos de parceria só vêm agregar, só vêm ajudar. Então, acho que tudo que a iniciativa privada investe no município, o município acaba, e as pessoas, próprios munícipes, se beneficiando disso. E, pelo que me parece, está bem previsto no termo de cooperação como modelo ali, né? Claro que depois tem todas as parcerias sendo firmadas e tem que se atentar ao objeto específico e aos as responsabilidades de cada parte, mas nada a opor nesse projeto.
Vereador José está com a palavra.
Esse projeto, onde que libera a iniciativa privada de fazer algum trabalho perante o município, acredito que da mesma forma que a gente fez vários convênios com o Estado, onde que o Estado... o município tinha que fazer a obra perante o projeto do Estado. Da mesma forma, esse projeto, onde que é uma obra um pouquinho elevada, acredito que o próprio município irá apresentar o projeto para a iniciativa privada fazer o trabalho que dentro das regras do município. Esse projeto, com certeza, ele vem se somar até porque a gente tem associação aí e já fez vários serviços aí para a comunidade, e dessa forma também ela nos pode executar algum trabalho que é público, essa associação, e também a iniciativa privada, qualquer serviço que achar que pode fazer, acredita que o município apresenta o projeto e eles executam a obra. Obrigado, vereador Márcio.
Mais algum vereador gostaria de comentar o projeto? Vereador Lores?
Acho que a maioria já comentaram, né? Mas é importante desse projeto que eu vejo a vantagem, que o controle, o projeto, a fiscalização, a maneira de usar essas obras, que nenhuma empresa faça e depois diga que construiu aquilo e quer algum retorno perante a comunidade. Então, está bem claro ali no projeto que é uma obra feita, e a responsabilidade de fiscalização é do município, né? E acho que isso vem a somar, e o povo não sai nenhum custo para os cofres públicos, né? Então isso é importante, de que a iniciativa privada, tipo associações, cooperativa, que possa fazer obras para beneficiar o povo, mas sem nenhum custo nos cofres públicos. Então, totalmente favorável a esse projeto.
Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Então, não havendo mais ninguém que comente o projeto, queria fazer uma fala final. Nós temos as duas pontes que a associação pretende fazer, e a prefeitura já tem o projeto ambiental e já tem a licença, que é essa da ponte do Jeremias indo para a balsa, e a outra logo após o BIM, que vai em direção à balsa. Então, teremos esses dois projetos que dá para utilizar essa lei por enquanto, mas podem surgir outros, como associação ou outra iniciativa privada. Dito isso, então, coloco o projeto 1733-2026 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, e os contrários, que se levantem. Projeto de lei 1733, aprovado por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do projeto de lei 1734-2026.
O capto do projeto, senhor presidente, diz que altera atribuições do cargo de nutricionista para ajustar a realidade laboral.
Então, está com a palavra o presidente da Constituição e Justiça, vereador Lores.
Obrigado, presidente Márcio. Então, o relator desse projeto é o vereador Tiago Bento.
Então, está com a palavra o vereador Tiago.
Parecer número 2 de 2025, projeto de lei número 1734 de 2026. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 1734 de 2026,
de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a descrição sintética e analítica do cargo de nutricionista, previsto no anexo 5º da Lei Municipal nº 1151, de 2011, com o objetivo de adequar as atribuições do cargo à realidade da rotina laboral atualmente exercida, especialmente no que se refere à alimentação escolar e às suas diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. O projeto não cria cargo nem altera requisitos de escolaridade, limitando-se à atualização das atribuições funcionais. Análise. O projeto de lei encontra amparo legal na Lei Orgânica Municipal, uma vez que compete ao Poder Executivo propor alterações relativas à estrutura administrativa, atribuindo de cargos e organização dos serviços públicos municipais. Não se verifica qualquer afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, a proposta está em consonância com a legislação federal, que rege a atuação do nutricionista no âmbito de saúde pública e de alimentação escolar, especialmente que se refere às exigências técnicas do PNAE, reforçando a segurança jurídica e a administração do município. Portanto, o projeto é legal e constitucional. Análise. No mérito, o projeto de lei se mostra oportuno, necessário e de relevante interesse público. A atualização das atribuições do cargo de nutricionista reflete a realidade das atividades efetivamente desempenhadas, especialmente no acompanhamento da alimentação escolar, previsões das condições higiênico-sanitárias das cozinhas, capacitação das equipes, educação alimentar e nutricionistas e correta aplicação dos recursos públicos destinados à alimentação. A ausência dessa adequação poderia gerar insegurança funcional, dificuldade na fiscalização pelos órgãos de controle e prejuízo à qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar. Assim, a proposta contribui para o fortalecimento das políticas públicas de saúde e educação, a melhoria de gestão de alimentação escolar, a proteção de interesses públicos e dos alunos da rede municipal de ensino, a eficiência administrativa e o planejamento de longo prazo. Impacto orçamentário. O projeto de lei não cria cargos, não amplia jornada nem altera vencimentos, tratando-se apenas de adequação das atribuições do cargo já existente, não gerando, portanto, impacto financeiro adicional ao erário municipal. Os demais membros acompanham o voto do relator. Câmara Municipal de Vereadores Nova Roma do Sul. Lóris Sosnowski, José Luiz Comim e Thiago Beto.
Está com a palavra o presidente do Controle Orçamentário, o vereador Rutinês.
Obrigado, presidente Márcio. A relatora será Rosângela.
Está com a palavra a vereadora Rosângela.
Parecer 2 de 2026, matéria. Projeto de Lei número 1734 de 2026, relatora Rosângela Maria Tiepo. Relatório. Altera atribuições do cargo de nutricionista para ajustar a realidade laboral. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto do tocante à submissão orçamentária. Considerando a origem, verifica-se que o projeto de lei é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. O presente projeto de lei tem por objetivo adequar a descrição do cargo à realidade das atividades exercidas pelo nutricionista, que incluem a orientação de boas práticas na manipulação de alimentos, supervisão nas condições higiênicas sanitárias, capacitação das equipes, ações de educação alimentar e nutricional e acompanhamento da aplicação dos recursos da alimentação escolar. A atualização é necessária para garantir a continuidade e qualidade dos serviços, atender às exigências legais e evitar apontamentos dos órgãos de controle. A medida também assegura maior eficiência, planejamento e fortalecimento das políticas públicas de educação e saúde. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerentemente eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade de gestão fiscal, e considerando as análises técnicas e fiscais que se conclui o parecer e se opina voto favorável ao colegiado. Conclusão. A Comissão Fiscalização e Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei, sob a ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, 10 de fevereiro de 2026. Rutine Sante, presidente. Rosângela Maria Tiepo, membro. E Odete Araldi Bortolini, membro.
Então, este projeto de lei 1734 entra em sua discussão. Algum vereador gostaria de comentar este projeto? Vereador Marcelo, está com a palavra.
Só para quem nos assiste, né, presidente? É mais uma questão legal, como a própria relatora ali falou também, e que está na exposição de motivos, né? Que é para cumprir exigências legais e técnicas que podem resultar em apontamentos por parte dos órgãos de controle e fiscalização. Então, só um ajuste técnico ao cargo, não incutindo em gastos ou alterações, coisas significativas. É só isso.
Alguém mais gostaria de comentar o projeto de lei? Não havendo mais ninguém que gostaria de comentar o projeto, colocamos o projeto de lei 1734 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e os contrários que se levantem. Projeto de lei 1734/2026, aprovado por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do projeto de lei 1735/2026.
O projeto referido, senhor presidente, autoriza a contratação por tempo determinado e em caráter emergencial de um agente comunitário de saúde, 40 horas semanais.
Está com a palavra o presidente da Constituição e Justiça, vereador Lores.
Obrigado, presidente Márcio. O relator desse projeto será o vereador José.
Está com a palavra o vereador José.
Parecer 03 de 2025. Projeto de lei 1735/2026. O projeto de lei número 1735/2026, iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, tem por finalidade autorizar a contratação por tempo determinado em caráter emergencial de um agente comunitário de saúde, 40 horas semanais, pelo prazo de 12 meses, prorrogável a uma única vez por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A proposta tem por finalidade autorizar a contratação temporária de um agente comunitário de saúde, considerada necessária diante das exigências estabelecidas pelo novo modelo de alocação do cofinanciamento federal para atenção primária à saúde, instituição pelo portaria número 3.493 de 2024, que condiciona repasse de recursos ao cumprimento de indicadores, desempenho e ao acompanhamento da população. A Comissão de Constituição e Justiça é competente para emitir o parecer sobre o aspecto de constitucionalidade, legalidade, juridicidade técnica legislativa das proposições submetidas à apreciação legislativa, nos termos do regimento interno da Casa Legislativa, órgão municipal. No aspecto constitucional, a iniciativa contra o amparo no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que autoriza a contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, desde que prevista em lei, embora a regra geral para o ingresso no serviço público seja a investidura mediante concurso público. A própria Constituição admite exceções quando a urgência é a necessidade pública justificarem a adoção de medidas temporárias como ocorre no caso em análise. Sob a ótica da legalidade, a proposição observa as normas municipais aplicáveis, especialmente na Lei número 831 de 2006, que dispõe sobre o regimento jurídico de servidores, a Lei número 1151 de 2011, que reestrutura o plano de cargos e vencimentos da administração municipal, assegurando que as contratações temporárias se deem dentro dos parâmetros já estabelecidos em lei quanto a atribuições, regimes jurídicos e remuneração. No campo da juridicidade, verifica-se que o projeto respeita os princípios administrativos da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e continuidade do serviço público. A contratação temporária não tem por finalidade substituir a realização de concurso público, mas sim a solução excepcional e temporária de demanda emergencial devidamente justificada. Assim sendo, este relator não encontra nenhum óbice que impeça a tramitação do presente projeto de lei, recomenda o prosseguimento do processo legislativo. Sendo assim, diante da importância de medida sugerida, o parecer do relator desse projeto é favorável. Os demais membros, acompanhado com o voto do relator, presidente Loris Sosnowski, membros José Luiz Comim e Tiago Bet.
Está com a palavra o presidente do controle orçamentário, vereador Rutinês.
Obrigado, presidente Márcio. Eu serei o relator, então. Relatório. Autoriza a contratação do tempo determinado em caráter emergencial de um agente comunitário de saúde, 40 horas semanais. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto na tocante submissão orçamentária. Considerando a origem, verifique-se que o projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo dessa forma a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. A contratação do agente comunitário de saúde é necessário diante das exigências da portaria número 3.493 de 2024, que vincula o repasse de recursos federais da atenção primária da saúde ao cumprimento de indicadores de desempenho ao acompanhamento efetivo da população. O município de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, possui o perfil com elevado número de idosos e alta demanda de acompanhamento de hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças e outros grupos prioritários. O agente comunitário de saúde exerce papel essencial como elo entre a equipe de saúde e a comunidade, realizando visitas domiciliares, mantendo cadastros atualizados e acompanhando usuários com condições crônicas. Insuficiência desses profissionais compromete o alcance das metas pactuadas, prejudica indicadores de desempenho e pode impactar negativamente o recebimento de recursos federais, além de afetar a qualidade e a continuidade do cuidado da atenção básica. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerentemente, eis que não contraria quaisquer requisitos da responsabilidade de gestão fiscal. E considerando análises técnicas e fiscais, conclui o parecer e se opina voto favorável ao colegiado. Conclusão. A Comissão de Fiscalização e Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente em aprovação do parecer do projeto de lei sobre a ótica de responsabilidade e planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores, Nova Roma do Sul, 10 de fevereiro de 2026. Rutinei Santi, presidente. Rosângela Maria Cepo, membro. Odete Araldi Bortolini, membro.
Então, coloco agora o projeto de lei 1735 em discussão. Algum vereador gostaria de comentar o projeto? Vereador Rutinês.
Bom, então, da parte orçamentária, agente comunitário de saúde tem um salário base de R$ 3.242 mensais. Anualmente muda quando o salário aumenta o salário mínimo. O município recebe mensalmente o repasse do salário base do governo federal.
Neste momento está com a palavra a vereadora Rosângela.
Bom, sobre esse projeto que foi comentado e que vem dinheiro do governo federal para os agentes de saúde, isso vem para os agentes, vem para o médico, vem para a enfermeira. E eu, como vereadora, eu quero destacar a importância fundamental desses agentes de saúde. É, especialmente em um município pequeno que nem o nosso e com bastante idosos, que ali falam, né, em atenção primária, isso aí deveria ter. E o agente de saúde, eu sempre digo que é um elo entre a comunidade e o posto. É quem vai nas casas, quem vai fazer as visitas, quem acompanha, quem orienta, quem leva as informações reais para a gestão poder agir. Que seria, no caso, enfermeira, médico, esses aí. Então, é uma liderança que só faz um bom trabalho quando se valoriza quem está lá na ponta. Hoje, contar com apenas um agente de saúde é muito pouco para a nossa realidade. Então, é preciso fortalecer essa equipe. E eu estou de acordo, sim, em contratar um, mas eu também estou de acordo em que faça o concurso público e que seja contratado mais agentes de saúde, garantindo a presença, assim, deles nas ruas, o atendimento mais próximo das famílias. Cuidar da atenção básica é cuidar da prevenção, nem deixar que se agrave, que depois tem que chamar para uma emergência. É cuidar da pessoa antes que o problema se agrave. A nossa comunidade, assim, as nossas pessoas, os nossos munícipes, merece esse olhar, assim, atento e responsável para isso. E isso eu estou cobrando desde o início ali, que eu estou vendo, que eu andei por ali, também ver os idosos. Eles sentem falta dessas pessoas, onde eles possam dizer, olha, eu estou com dificuldade em fazer um exame. São prioridades, né, para eles. É difícil levar um idoso. Então, eu acho que o agente de saúde, tendo essas informações nas visitas das casas, pode levar para o responsável, né, dessa equipe, que daí, então, eu acho que as coisas podem acontecer e andar, porque eu estou sentindo falta disso, eu mesma, dentro da cidade. A última visita foi no mês de outubro de 2024. Então, eu acho que, assim, ó, tem tanta coisa que a gente pode, né, passar para o agente de saúde, e é de grande importância. Eu, como vereadora, cobrei e continuo cobrando, e eu espero que os munícipes, as pessoas, principalmente os idosos, né, ou pessoas com deficiência, com dificuldades, que essas pessoas estejam ali nas ruas, nas casas, fazendo, sim, um atendimento. Eu não digo que precise muitos, mas um só é pouco. Eu vejo pouco na rua. Então, eu estou a favor, sim, a essa contratação, mas que seja bem servidos os nossos munícipes. Obrigada.
Alguém mais gostaria de comentar este projeto? Vereador Marcelo.
Esse projeto, pelo que eu entendi, senhor presidente, ele vem a substituir uma vaga que se abriu pela aposentadoria de uma agente de saúde. Tínhamos duas, uma se aposentou e nós estamos abrindo essa, na verdade, não é uma vaga nova, é a vaga de substituição àquela que se aposentou. Eu entendi dessa maneira, acho que esse não é uma criação de vaga nova, né? É só a substituição daquela que se aposentou.
Pelo que eu entendi, foi isso, mas é uma só que está aí, é muito pouco, né? Sim, no caso seria isso. Então, acho que é bom o concurso público até para ver, né, se a demanda precisa mais que duas, três, e que as pessoas estejam ali, né, para trabalhar pelo povo.
Alguém mais gostaria de comentar este projeto? Vereadora Odete.
Bom, eu vejo os agentes de saúde como muito especiais e fundamentais na questão da prevenção. Eu acho que a gente ganha muito quando trabalha o preventivo. A gente sabe que o acesso ao posto de saúde, ele é facilitado, sabe, sempre está à disposição, mas nem todos têm a iniciativa, às vezes, de ir até o posto, principalmente quando se trata de idosos. Então, às vezes, vai lá uma conversa e tal, acaba vendo a situação, acaba incentivando a buscar apoio, a buscar ajuda. Então, um bom agente com um bom preparo para lidar com a comunidade, eu acho que ele é fundamental para trabalhar a prevenção, aonde que, trabalhando a prevenção, se acaba evitando que as coisas, que as situações, as doenças ou algum problema se agrave futuramente. Então, sim, eu acho que ele é muito válido. Ele parece ter muita gente que acha que é alto esse salário que ganham, mas pelo retorno que ele dá para as pessoas, simplesmente pelo fato das pessoas, muitas delas, terem com quem conversar, já é um trabalho preventivo e é alguém de apoio que, às vezes, as pessoas contam muito mais do que os próprios familiares. Então, eu acho bem válido e bem positivo esse trabalho de uma pessoa com preparo para isso.
Alguém mais gostaria de comentar o projeto? Vereadora Vanessa.
Bom, então, vendo os vereadores comentando aqui, a gente sabe que não é só a questão dos idosos. Eles vão visitar, mas ali vão visitar gestantes, vão visitar famílias com crianças, pessoas que têm as famílias mais vulneráveis. Aqui no nosso município, a gente às vezes vive essa realidade também, né, na qual se encontram famílias mais vulneráveis e também pessoas com doenças mais crônicas, né, que não tem como sair de casa. Então, especificamente, não é somente os idosos, mas é todo esse grupo que se encontra mais vulnerável, que eles estarão passando as informações, estarão visitando. Então, é de extrema importância para o nosso município, sim, com que mais agentes passem, visitem e que toda a população seja atendida. Então, sou favorável ao projeto.
Alguém mais gostaria de comentar o projeto? Vereador Lores.
Eu também sou plenamente favorável a essa contratação, né? Dentro do nosso município, a necessidade da saúde é em primeiro lugar, né? Como teve, nós tivemos sempre uma boa saúde. Então, eu acho que esse agente de saúde, ele é o porta-voz da família, da pessoa necessitada ao posto de saúde, ao médico, à enfermeira e assim por diante, né? Então, acho que é muito fundamental. É muito valorizado esse trabalho que essas pessoas prestam à nossa comunidade. Por isso, eu sou favorável a esse projeto.
Alguém mais gostaria de comentar o projeto? Não havendo mais ninguém para comentar o projeto de lei 1735, coloco ele em votação. Quem for favorável, permaneça sentados e os contrários, que se levantem. Projeto de Lei 1735 de 2026, aprovado por unanimidade de votos. Esclarecimentos pessoais, nós não temos ninguém inscrito. Os recados finais. Convido a comunidade para a festa na gruta, que acontece no próximo final de semana. É com grande alegria que convidamos toda a população para participar da tradicional festa na gruta Nossa Senhora de Lourdes. Será um momento de fé, confraternização entre as famílias. Venha participar, traga sua família, seus amigos, que será um momento especial de alegria. Então, é no próximo final de semana essa festa na Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Também na próxima sessão, teremos na tribuna livre o prefeito municipal, Roberto Panassolo. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão do dia 11 de fevereiro de 2026. Boa noite a todos.